Bom dia, vamos dar início à nossa reunião, à nossa primeira parte, que é uma audiência com a plataforma das Organizações para a Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência sobre gestão de programas de financiamento. Temos connosco Rogério Cação, Mário Pereira, Fátima Januário, Helena Colasso. Conheço praticamente todos, em particular Rogério Cação. Somos do mesmo distrito, é uma pessoa que reconheço, tem feito um trabalho notável nestas áreas e é com gosto que também o vejo aqui nesta delegação. Esta nossa audiência tem a duração de 60 minutos, repartida por três momentos. A plataforma terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Depois teremos uma ronda, que é única, de 25 minutos, com 5 minutos por cada grupo parlamentar. E depois a plataforma, para concluir, terá uma resposta, terá o tempo de 25 minutos para uma resposta conjunta. Por isso, passo a palavra a Rogério Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar as suas deputadas, os seus deputados, os outros participantes. E agradecer naturalmente esta oportunidade que nos dão de vir à Comissão expor as razões que nos têm levado, enfim, a procurar que estes problemas relacionados com a formação profissional e o apoio ao emprego das pessoas com deficiência seja devidamente aprofundado, analisado e, sobretudo, resolvido os problemas que têm existido. Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que entre a altura em que foi solicitada esta audição e a realização da mesma, houve lugar a duas reuniões, uma com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado do Emprego e da Inclusão, e uma outra com o Sr. Presidente do IFP. Na reunião com o Sr. Ministro, obtivemos a melhor compreensão para os problemas. Há um conjunto de problemas que são operacionais, outros que são estruturais, se quisermos, e obviamente de mais difícil solução. Da parte do IFP, recebemos algumas respostas positivas, já falarei delas a seguir, que até agora ainda não foram implementadas. Resolvemos manter esta solicitação de audição, primeiro porque as questões ainda não estão solucionadas, não estão resolvidas, embora algumas tenham janelas, de possível solução. E, em segundo lugar, porque há questões de fundo que se mantêm e que nós entenderíamos que têm que ser urgentemente analisadas, discutidas e resolvidas para podermos, enfim, encarar o futuro com outra segurança, com outra serenidade. Falando dos problemas, muito rapidamente, daqueles que, enfim, nos têm afligido mais nos últimos anos, os principais problemas têm a ver com a plataforma, enfim, que serve de suporte ao registro de toda a atividade formativa, ao atraso que se verificou na regularização dessa plataforma e que fez com que desde 2016, que este modelo de formação profissional de pessoas com deficiência tenha vindo a funcionar sob a forma de adiantamentos provisórios, uma vez que o sistema normal, que era o sistema de reembolso, não pode ser implementado ainda, ou ainda não pôde ser implementado, porque a plataforma não tem estado operacional. Entretanto, na reunião com o IFP foi-nos dada uma solução, enfim, até final de abril. Nós continuamos, enfim, a ter legítimas dúvidas sobre isso, na medida em que nesta altura, e estamos praticamente no final de março, ainda nem sequer há condições para fazer os pedidos de alteração que são prévios e obviamente imprescindíveis para depois poderem fazer os saldos intermédios, o que quer dizer que dificilmente antes do final de maio teremos a questão resolvida com os problemas que daí advêm para as organizações, porque estamos a falar obviamente de organizações sem fins lucrativos. Gostava de deixar isto muito claro aos seus deputados, embora os seus deputados obviamente que saibam isso perfeitamente. Portanto, neste momento nós estamos a funcionar com candidaturas que nem sequer aprovação definitiva têm uma aprovação que é provisória, Não sabendo nós em que critérios é que se fundará depois a transformação desta candidatura em definitiva, uma vez que os valores aprovados são eles também, digamos, objeto dessa precariedade. A outra questão que nos tem, enfim, e que nos leva a ficar com alguma apreensão tem a ver com a abertura de novas candidaturas. Pode-se pensar que esta questão não faz sentido, uma vez que estamos a falar de candidaturas plurianuais, isto é, que supostamente vão de 2016 a 2018, mas se nós pensarmos que o prazo limite de término dos cursos tem que ser 31 de dezembro de 2018, e se recuarmos, digamos, no tempo atrás, percebemos que não há possibilidade de abrir novos cursos durante este triénio, o que faz com que as organizações que no início têm a sua capacidade formativa plenamente preenchida, à medida que os cursos vão terminando, vão ficando cada vez com menos formandos e, portanto, mas com os mesmos custos de estrutura, o que quer dizer que a sustentabilidade é posta em causa por este mecanismo. Nós tentámos, junto do IFP, fazer com que a abertura de candidaturas a nível nacional fosse o mais possível antecipada, uma vez que ela estava prevista só para finais de julho, o que faria com que já este ano algumas organizações entrassem em falência. Eu bem sei que normalmente, digamos, não é muito politicamente correto falar na sustentabilidade das organizações, mas sem sustentabilidade das organizações, elas não podem cumprir a sua missão, que é criar oportunidades de formação e, obviamente, de apoio ao emprego para as pessoas com deficiência que servem. E, portanto, não vale a pena estarmos a falar de um dos lados da moeda sem perceber que o outro está diretamente relacionado com esse lado. Portanto, esta questão da abertura das novas candidaturas para nós é prioritária, para obviamente podermos dar uma resposta de qualidade como temos dado até aqui. A outra questão que se nos levantou desde sempre foi o facto de, em virtude de haver um subfinanciamento na região de Lisboa, nesta reunião as questões terem sido diferentes para as pessoas com deficiência relativamente às outras regiões todas do país. Isto é, na região de Lisboa não havia efetivamente igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, designadamente naquilo que tem a ver com o acesso aos chamados percursos B, ou seja, percursos de dupla certificação. Nós nunca concordámos com isto, entendemos que não poderiam ser as pessoas com deficiência a ficar privadas de uma oportunidade porque houve qualquer erro de cálculo relativamente àquilo que foram as verbas inscritas no Por Lisboa, sempre protestámos com isso. Devo dizer também que o IFP, finalmente, depois da nossa reunião com o Ministro, assumiu que ia ele próprio assumir os custos e que a partir da nova candidatura, que supostamente era para lançar até ao final do mês, Lisboa passaria a ter então as mesmas condições que o resto do país. Não podíamos deixar de trazer, no entanto, aqui esta nota. E depois, uma outra grande questão, que tem a ver com uma ausência, um desconhecimento de linhas orientadoras para o futuro. Nós mantemos-nos a funcionar hoje com aquilo que são as regras que são definidas num programa eleitoral. Não é um programa eleitoral agora, num programa de financiamento europeu. Vamos lá ao programa eleitoral agora. Está bem. Lapsus linguae. Foi um ato falhado, se calhar, às tantas. Mas pronto. Mas, portanto, nós entendemos que é exatamente nesta altura que se tem de discutir aquelas que são pistas para o funcionamento futuro deste modelo ou de outro modelo que se entenda que é mais eficaz que este, e obviamente que as organizações estão perfeitamente sintonizadas, estão perfeitamente disponíveis para trabalhar com o Governo, para trabalhar com todos aqueles que querem criar um sistema que seja efetivamente eficaz. Temos algumas ideias que ponho desde já, depois os meus colegas na segunda parte farão a sua intervenção. Nós entendemos que não se pode pôr em causa a universalidade do acesso à formação. E, desde logo, quaisquer que sejam as medidas tomadas, esta universalidade tem que ser garantida. E aquilo que é verdade é que, nos últimos tempos, esta universalidade tem sido posta em causa por força destes desfuncionamentos de que falámos. Não é? Temos organizações a quem são exigidos padrões de qualidade extremamente exigentes, mas que depois, porque não são cumpridas as regras próprias do financiamento, os tempos próprios do financiamento, muitas vezes são prejudicadas no cumprimento dessas regras. Outra nota que nós obviamente discordamos é que haja qualquer tipo de discriminação, seja a que nível for. Portanto, não pode haver, por razões geográficas, por razões financeiras, qualquer tipo de discriminação. Os cidadãos com deficiência são todos iguais, têm que ter as mesmas oportunidades e, portanto, isto tem que ser corrigido. Portanto, nós entendemos que é preciso, face à tipologia de pessoas que nós atendemos, que pode, que continua a fazer sentido haver respostas especializadas, mas que elas devem ser entendidas, devem ser integradas dentro do grande Sistema Nacional de Formação e Apoio ao Emprego, obviamente com uma resposta que é mais ajustada a este tipo de pessoas. Entendemos até que, para além deste tipo de pessoas, há outros grupos-alvo que podem beneficiar desta formação, nomeadamente pessoas com graves problemas de literacia, pessoas com competências básicas abaixo daquilo que são os mínimos para frequentar outro tipo de ações regulares, e entendemos até que este tipo de sistema pode ser o mais indicado para fazer pontos com a educação, designadamente numa altura em que nós temos problemas com aquilo que é a chamada transição para a vida adulta, da escola para a vida ativa, ou da escola para o mercado de trabalho, ou da escola para uma solução de vida adulta. E, portanto, digamos que estas grandes linhas são aquelas que nós defendemos para que, num futuro próximo, nós possamos não voltar a ter os problemas que tivemos de financiamento, mas também podermos funcionar com quadros de orientação perfeitamente definidos, que façam com que nós possamos fazer planeamento estratégico, com que nós possamos ter objetivos de médio e longo prazo, com que nós possamos ter outras opções de gestão que agora, face à precariedade, não podemos ter. E para já, Sr. Presidente, cumprindo o tempo que foi dado.
Muito obrigado. Vamos passar, então, à única ronda de questões. Passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Naturalmente que quero cumprimentar a plataforma das organizações para a formação profissional e emprego das pessoas com deficiência, nomeadamente a delegação, o Sr. Rocher Educação, da FENA-ACERCI, o Sr. Mário Pereira, da FORMEM, a Sra. Fátima Januária, da FEAPPC, e agradecer mais uma vez a vossa presença aqui e dizer-lhe que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, louva muito o vosso trabalho, que sabemos que é um trabalho de alguns constrangimentos, que, com muitas dificuldades, mas é um trabalho muito digno, sobretudo em favor das pessoas que mais precisam e das pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas com deficiência. Portanto, é muito louvável e nós, da nossa parte, queremos contribuir ativamente para podermos, em conjunto, criar soluções que tornam mais eficaz e mais eficiente o vosso trabalho. E quero também cumprimentar a senhora Dona Helena Colasso, da Humanitas. Só agora tive aqui a indicação. Muito obrigada a todos. Nós temos acompanhado de perto estas questões. Nós sabemos os problemas que existem, nomeadamente com a plataforma digital, e os problemas que isso tem gerado nas instituições. E questionámos o Governo sobre estas questões, já fizemos aqui aprovar um projeto de resolução para criar uma medida e um adiantamento que pudesse, naquele momento, de forma provisória, retirar do estrangulamento financeiro que estavam a viver, e acho que esse contributo foi decisivo, mas foi uma solução absolutamente transitória. Mas, de facto, já questionámos o Governo sobre as questões da plataforma e não ficámos satisfeitos com as perguntas, com as respostas que o Sr. Ministro nos deu. De facto, em 17 de março deste ano, o Sr. Ministro diz que as questões referentes à plataforma são decorrentes de uma falha no planeamento e a não devida antecipação das repercussões que as alterações introduzidas no Sistema de Informação de Portugal 2020 seriam na concretização da programação das candidaturas. Nós achamos e nós consideramos que, e eu não queria muito fazer combate político com isto, mas queria só deixar aqui claro que um ano e meio depois de o Governo estar em plenas funções, isto já não é uma resposta satisfatória. E da nossa parte, como vos disse, queremos contribuir para que possamos ajudar e motivar que se crie efetivamente uma solução que dê uma resposta aos vossos constrangimentos. Esta será sempre a preocupação do Grupo parlamentar do PSD. Depois tinha uma questão a colocar, porque nós também temos conversado com algumas instituições e nós sabemos que havia ainda verbas correspondentes a ações encerradas em 2015 que se teriam por saldar. E colocámos também essa questão na nossa resposta ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro respondeu que não havia, que já estava tudo saldado. Nós queríamos saber se tem conhecimento de que isso é assim, se já está. E se já está, congratulamos efetivamente com isso. Não é quanto pior, melhor, antes pelo contrário. Depois gostaria só de dizer que também temos a clara noção da insuficiente oferta na região de Lisboa, por não ser considerada uma região de convergência e cujo acesso aos percursos B é diminuto. E ficamos também satisfeitos com aquilo que nos trouxe aqui hoje, dizendo que o IFP assumirá esse desígnio. De facto, o PSD apoiou um projeto de resolução do partido do CDS-PP a semana passada, em que vinha exatamente nesta linha de que fosse o IFP a assumir, portanto, esta falta de resposta na região de Lisboa para o percurso B. Depois queria dizer também que também questionámos o Governo, porque é o Governo que está em funções, quanto a orientações para o futuro e para nomeadamente nesta matéria, para acautelar, porque nós vamos aprendendo com os problemas que nos vão aparecendo e, sobretudo, os problemas que nos vão aparecendo devem servir para, da próxima vez, fazermos melhor e calcularmos e fazermos diferente. E aquilo que perguntámos também e questionámos ao Governo, quais seriam as orientações e o que é que estaria a ser pensado para esta área, nomeadamente quanto ao futuro, e o Governo também, infelizmente, nada nos disse sobre isso. Eu gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, reiterar mais uma vez que nós estamos com particular atenção a estas matérias, que estamos do vosso lado, não é do vosso lado no sentido de estarmos do vosso lado, estaremos sempre do lado da razão e, sobretudo, do lado das pessoas com deficiência, que precisam seguramente de uma visão atenta e de uma visão empenhada da nossa parte, dos políticos e não só da sociedade, no global. E, portanto, não iremos fazer combate político, queremos, sobretudo, contribuir, já o disse aqui, contribuir para que possamos encontrar as melhores soluções e as melhores respostas. Portanto, estaremos sempre à vossa inteira disposição para aquilo que entenderem necessário e, mais uma vez, agradecer a vossa presença e espero que continuem com um ótimo trabalho, como têm desenvolvido até aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Idália Muniz, do Partido Socialista.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, caros amigos da plataforma. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer também não só o facto de estarem aqui, mas também os vossos contributos e dizer-vos que é com gosto que vejo aqui em audição entidades prestadoras de serviço às pessoas com deficiência. Há alguma tendência para olhar apenas para as entidades representativas e, portanto, queria saudar esta plataforma que reúne entidades prestadoras de serviço e que estão e que vivem diariamente com um conjunto de problemas que são problemas reais que afetam não só as organizações, como também a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. Eu comungo convosco o vosso princípio da universalidade no acesso à formação das pessoas com deficiência integrada num sistema nacional de formação e emprego. É algo que partilho convosco, mas gostaria de dizer, também não quero estar aqui a fazer combate político, mas na sequência das vossas intervenções e na sequência da primeira intervenção, eu acho que devemos fazer o ponto da situação daquela que foi a situação que existiu entre o fecho do anterior quadro comunitário e a operacionalização das candidaturas no âmbito do Portugal 2020, porque não foi atempadamente assegurada a continuidade dos apoios, não houve planeamento, a plataforma não foi construída e, portanto, isto criou um conjunto de constrangimentos que afetaram não só as organizações como as próprias pessoas. E a falha na programação dos apoios criou este risco real de um vazio temporário, no financiamento, com implicações graves, com prejuízos que já foram aqui referidos. Assim como a não preparação atempada de um instrumento de planeamento criou aqui graves constrangimentos. Há aqui mais uma questão, que foram as dotações que foram contempladas no plano operacional do Algarve, que foram manifestamente insuficientes e que afetaram as organizações desta área e que levaram a que o Governo tivesse tomado uma série de decisões e que esteja a trabalhar um conjunto de matérias que me parecem importantes, mas sobre as quais eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Portanto, em janeiro de 2016 foram logo disponibilizados 7,3 milhões de euros como, enfim, para a criação de uma medida de caráter temporário para colmatar este vazio que tinha ficado criado, devido às dificuldades no sistema de informação por não criação atempada da plataforma e, portanto, que foi provocar atrasos na aprovação das candidaturas e nos pedidos de reembolso, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social conseguiu que houvesse um adiantamento de 60%, num montante global de 60% para a atividade prevista em 2006, quando o normal era de 15%. No início de 2017 foi ainda pago o adiantamento de 15% para as atividades que se viessem a desenvolver em 2017. Os pedidos de reembolso já foram submetidos, estão em apreciação. Eu tenho a indicação que no âmbito do POIS foram submetidos 97 candidaturas e em Lisboa 26, no total de 123 que estão a ser avaliadas, ainda não há processo concluído. No Algarve, apesar de não haver verbas ou de haver verbas insuficientes no Portugal 2020, o encargo é suportado inteiramente pelo IFP, assim como será em Lisboa. E gostava de dizer que esta assunção de verbas pelo IFP é muito anterior àquele que foi o projeto apresentado pelo CDS na semana passada e que foi aqui referido pela senhora deputada do PSD. Não tem nada a ver esta decisão. São decisões muito anteriores, que saudamos, obviamente, mas que é bom que fique claro que são muito anteriores. Ainda em Lisboa, as candidaturas passaram de 2 anos a 3 anos e aquilo que eu não percebi há pouco da intervenção do Dr. Rogério Cação é se na vossa opinião, a sustentabilidade com este período de 3 anos fica comprometida e se, na vossa opinião, era preferível que, independentemente dos 3 anos, houvesse abertura para que, neste período intermédio, pudesse haver avaliações e, em função disso, serem submetidas novas, não novas candidaturas, que a candidatura está feita, mas novos beneficiários, para poder haver maior sustentabilidade. Está previsto, e nós também temos essa expectativa, que o concurso para o financiamento por parte do IFP possa abrir até ao final de abril. Relativamente às verbas que estiveram pendentes no POPH, que eram de 600 mil euros, eu gostaria que me confirmassem, porque o Governo nos diz que a situação foi resolvida e foi tudo pago no dia 20 de fevereiro de 2017. É importante que fique também claro que não existem atrasos nos pagamentos às entidades para a qualificação das pessoas com deficiências e incapacidades. E por último, gostaria de vos dizer que não posso estar mais de acordo quando dizem que devem ser definidos um quadro de orientação, deve ser definida uma estratégia com regras muito claras e muito objetivas para todas as organizações. É isso que permite fazer planeamento, é isso que permite fazer chegar um trabalho com qualidade e atempado àqueles que são os destinatários. Mas também gostaria de dizer que não deixo de achar bizarro que quem durante 4 anos foi incapaz de definir uma estratégia para a deficiência, nomeadamente na área do emprego e da formação profissional, venha agora dizer que é preciso aprendermos e para a próxima fazermos melhor. Quer dizer, estratégia, definição de objetivos, avaliação, é imprescindível. No entanto, gostaria, depois de vos deixar esta aqui, é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de vos dizer que não só o Partido Socialista, como também este Grupo Parlamentar, estão disponíveis, como sempre tiveram, para, em conjunto com as organizações, trabalhar aqueles que sabemos que são ainda aquelas que sabemos que são ainda debilidades do sistema, mas que têm que ser aperfeiçoadas e que é só com a colaboração de todos, nomeadamente, e volto a reiterar aquilo que já disse no início, com as organizações prestadoras de serviços às pessoas com deficiência, que são aquelas que diariamente lidam com os constrangimentos, é que poderemos fazer esse caminho. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcão.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a vossa presença. Também já nos conhecemos há muitos anos. Na verdade, há aqui, penso eu, que há aqui duas questões que são importantes. Uma questão é o financiamento e relativamente ao financiamento, aquilo que eu queria perguntar é se os adiantamentos, porque houve, quando houve os primeiros adiantamentos, aquilo que nos foi comunicado é que os adiantamentos estavam a ser feitos com um cálculo em que havia um subfinanciamento das instituições que estavam a prestar serviços e que não seriam suficientes. Aquilo que pergunto é se depois já houve alguma recuperação nesse cálculo, não é? Porque o primeiro era claramente insuficiente, dava para menos, havia para aí 2 meses de folga que não davam. Se isso já foi, já existiu essa recuperação. E depois há aqui uma situação que me preocupa, que eu ainda não percebi. Quer dizer, as instituições que prestam estes serviços estão, no fundo, numa situação provisória. Quer dizer, são candidaturas que não foram sequer avaliadas e que poderemos chegar à situação extrema em que haja instituições que prestam serviços de formação que depois não sejam aprovadas as suas candidaturas. O que é que se passa nesta situação? Há devolução do investimento? Quer dizer, porque poderá perfeitamente acontecer, quer dizer, que haja instituições que estão a fazer a formação profissional que não seja posteriormente aprovada. Quer dizer, qual é a saída nesta situação? Ainda não percebi, porque realmente eu neste momento já tenho algumas dúvidas sobre quem é que é a culpa disto tudo. Porque uma plataforma que não estava construída, mas já passaram tantos meses que me parece que, a certa altura, esta plataforma é assim uma coisa que nunca há de estar construída. Quer dizer, maneira que me parece que será de vermos exatamente qual é a situação dessa tal plataforma, porque a certa altura é assim uma espécie de um mito que paira aqui, não sei o que é, se ela existe, se não existe, se estas candidaturas que já foram feitas, já foram inseridas na plataforma ou não, eu a certa altura já não percebo, se é até a plataforma definitiva ou não de gestão de todo o sistema. Eu, sinceramente, eu nunca trabalhei nesta área, mas, quer dizer, em projetos europeus, quer dizer, lidei com algumas plataformas deste tipo e preocupa-me que, realmente, que, a certa altura, a plataforma seja assim um leitmotiv que nos persegue. Outra coisa, para além do financiamento, é a questão de saber que formação profissional é que nós queremos e que apoio ao emprego é que nós queremos para as pessoas com deficiência. E isso eu acho tão importante ou mais importante do que, porque pelos vistos o financiamento está a chegar. Agora, a qualidade da formação e o tipo de formação é que me preocupa. E acho que já falámos disso em tempos, numa conferência qualquer, porque faz um bocado de confusão que os jovens tenham um percurso escolar inclusivo e que depois cheguem à idade em que vão fazer a formação profissional e que sejam metidos em instituições que não praticam uma inclusão ao nível da formação. E, por isso, saúda a intenção de que isto deveria estar integrado no sistema geral de formação e de emprego. Eu penso que isso deveria evoluir para um sistema de formação inclusiva, porque não há razão nenhuma para continuarmos a segregar a formação. e penso que será esse o futuro, e acho que é para aí que se deve orientar a política na área da formação e do profissional. Porque aquilo que, pelo menos, que eu sinto da comunidade das pessoas com deficiência é que a formação é utilizada. Quer dizer, o que eu vejo é pessoas que fazem um curso e depois outro curso a seguir, e outro curso a seguir, e outro curso a seguir. E isto também não se passa unicamente na área da deficiência, mas na área da deficiência isto é recorrente. E depois não vemos, e gostava de saber, qual é a taxa de empregabilidade das pessoas que saem dos cursos de formação que são prestados na área da deficiência. E qual é esta taxa de reincidência de curso a seguir a curso? De maneira que preocupa-me esta evolução que eu acho que é necessário fazermos para uma formação inclusiva, tal como houve essa evolução a nível das escolas, do ensino. Penso que as instituições que prestam serviço na área da deficiência poderiam abraçar esta causa e abrir a sua atividade a formação profissional inclusiva e não ter só unicamente pessoas com deficiência. E pronto, era esse o caminho que eu acho que seria necessário percorrer e discutirmos, e acho que é um debate que temos que fazer.
Muito obrigado. Eu agora passo a palavra, julgo que à senhora deputada Diana Ferreira. Tem razão. Do seu deputado Filipe Ana Coreta Correia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de modo particular as instituições aqui presentes, de modo particular o Conselho de Educação, que aqui nos expôs a razão da sua vinda e da vinda destas instituições. Naturalmente, não podemos deixar de fazer uma menção ao importante trabalho que desenvolvem, e esse reconhecimento creio que é consensual e é transversal, e portanto justifica-se plenamente esta iniciativa, sendo sabido as dificuldades que atravessavam. Creio que de alguma forma a razão, o objeto desta audiência ficou de alguma forma esvaziado, porquanto recebemos a notícia de que pelo menos há o compromisso político de serem ultrapassadas as questões. A verdade, creio que seria importante também para a nossa informação que precisassem as datas em que tiveram as reuniões com o Sr. Ministro e com o IFP. Creio que isso seria também importante para nós darmos seguimento e acompanharmos a fiscalização deste assunto. Queria já contar neste âmbito que o CDSPP apresentou recentemente cerca de 20 iniciativas na área das políticas para a deficiência, e grande parte delas, cerca de 14, foram aprovadas na última sexta-feira, tendo havido aqui uma capacidade de, muito para além do partido proponente, elas poderem ser viabilizadas também por outros partidos. Isso aconteceu em particular, como já aqui foi referido, em relação a uma recomendação de modo a assegurar a formação profissional na região de Grande Lisboa, designadamente no percurso B da dupla certificação do nível 2. Era qualquer coisa que nós tínhamos falado e que nós tínhamos consciência que não estava ultrapassado. A nós não nos interessa tanto saber o histórico do problema, interessa-nos sobretudo resolver. Temos aqui a indicação de que ele será resolvido e será submetido pelo IFP conforme era nosso propósito, e portanto congratulamos-nos com isso e esperamos sinceramente que assim seja. Mesmo se diga em relação à plataforma informática para o financiamento das instituições, como se sabe, isto foi uma exigência da União Europeia que exigiu a implementação desta plataforma, e de facto é incompreensível que tenha acarretado tantos prejuízos e tão prolongados, independentemente de, enfim, já atravessar mais dois governos, mas na verdade o importante é que isto seja efetivamente superado e tenha a possibilidade de encontrar aqui um percurso normal e razoável, que é aquele que é necessário para as instituições em termos do que é o planeamento do seu financiamento, conforme disse, até atendendo ao calendário dos cursos que terminam e à sua duração, é fundamental que isso ocorra com a maior brevidade possível e, de facto, é insustentável para as instituições e nós temos consciência disso, que esta situação não se pode, de maneira nenhuma, prolongar. E acrescentar que, do ponto de vista do CDS, esta matéria é uma das matérias em que nós assumimos aqui uma posição recusando bandeiras partidárias, recusando apoderamento de iniciativas. É certo que nós tivemos aqui um conjunto de iniciativas nesta matéria, mas temos bem consciência que elas só poderão ser implementadas com a colaboração de outros partidos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com este projeto de resolução, que além de ter merecido também a aprovação do PSD e do PAN, foi viabilizado pelo Bloco de Esquerda. E nós sabemos que, sobretudo aqui, há uma necessidade de conjugação de esforços que vão muito para além daquilo que é o mérito deste ou daquele partido. E, portanto, eu tenho sentido, de facto, não só nas propostas que nós protagonizamos, mas também com propostas que vêm de outras bancadas, tenho sentido que há, de facto, uma disponibilidade para encararmos esta área como uma área que está para além da pertença partidária. Curiosamente, menos em relação ao Governo, que tem aqui uma postura de maior vontade de protagonismo e ficando até um pouco embaraçado. O Partido Socialista revela algum embaraço por haver iniciativas nesta matéria, quando eu acho que nós devíamos ficar contentes e devíamos era saudá-las e procurar, sobretudo, avançar e criar condições para que possam realmente melhorar as condições. Portanto, dito isto, concluo com esta referência de que vamos acompanhar naturalmente a execução daquilo que foram as promessas do Governo e que foram aqui referidas, que foram veiculadas quer pelo Sr. Ministro, Deputados de Estado e pelo IFP. Para nós é da maior importância que isso seja assegurado e, portanto, não deixaremos de acompanhar e entendemos até que talvez esta audiência tenha sido também uma ocasião para precipitar e para essas reuniões e as soluções que foram prometidas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agora sim tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a plataforma das Organizações para a Formação Profissional e Emprego das Pessoas com Deficiência, de saudar todo o trabalho que têm desenvolvido nesta área e toda a intervenção e também todos os alertas que têm levantado, de facto, sobre das dificuldades que têm sentido neste âmbito, dificuldades que não são de hoje, porque também importa dizer isto. Nós, quando falamos aqui de atrasos de transferências de verbas, não é uma realidade que tenha acontecido em 2016 ou só em 2017 ou só em 2015, é de facto uma realidade é que se tem multiplicado ao longo de vários anos e que importa naturalmente é pôr um fim a esses atrasos que têm existido. E eu começava exatamente por colocar essa pergunta, se neste momento se há atrasos ou se há verbas devidas às organizações que ainda não tenham sido efetivamente transferidas. Era importante percebermos essa realidade no dia de hoje e os montantes, havendo esses atrasos, quais são os montantes que estão em atrasos e também perceber se daquelas que foram os contactos e as reuniões que tiveram com o Governo, se foram de alguma forma definidas alguns prazos e algumas datas também para o cumprimento desses compromissos que foram colocados. Seria também importante, até considerando aquela que foi a vossa intervenção inicial, de facto no alerta de haver organizações que possam estar ou que possam ser empurradas para situações bastante complicadas, de alguma asfixia, se há neste momento organizações que estejam em situações dessas ou em situações próximas, e também se há situações, naturalmente, do subfinanciamento, em que o financiamento que é feito, e no caso por via de fundos comunitários, se revela naturalmente insuficiente e desadequado àquele que é o trabalho que é continuamente desenvolvido pelas organizações. Eu gostaria ainda de dizer que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou e iremos entregar no final desta audição um projeto sobre a necessidade da valorização da formação profissional das pessoas com deficiência, não só no âmbito da Grande Lisboa. Nós entendemos que a formação profissional das pessoas com deficiência é um fator importante num caminho de garantia de um emprego com direitos e de melhores condições para acesso a esse mesmo emprego. E nesse projeto de resolução colocamos 4 pontos direcionados, em que iniciamos exatamente por uma questão que também já foi aqui colocada, que é a necessidade de avaliar aqueles que se foram e que são os programas de formação profissional para as pessoas com deficiência. Avaliar em conjunto com as organizações que estão ligadas à formação profissional das pessoas com deficiência, mas também com as organizações representativas. E avaliar em que medida é que os mesmos corresponderam às necessidades dessas pessoas e contribuíram para uma melhor inserção no mundo laboral. Que também sejam tomadas medidas para que não se verifiquem os atrasos que se têm verificado na transferência de verbas, bem como fossem tomadas medidas para que a região de Lisboa e de Vale do Tejo não fosse penalizada na atribuição de verbas para a formação profissional e tivesse os seus percursos formativos reconhecidos em igualdade de circunstâncias com o resto do país. Foram estes 3 pontos que foram aprovados. Infelizmente, o segundo ponto do nosso projeto de resolução, que se prendia com medidas para garantir que a formação profissional correspondesse a uma aquisição de conhecimentos, de capacidades e de competências para a inclusão na vida ativa, para ir de encontro às necessidades das pessoas com deficiência e de inserção no mundo laboral, bem como que fosse elaborado um amplo e diversificado Plano Nacional de Formação Profissional. Infelizmente este ponto não foi aprovado, teve a abstenção do PSD e teve o voto contra do PS, mas de qualquer forma nós entendemos que este projeto de resolução foi um passo importante e dá um contributo importante, naturalmente num caminho que ainda tem que se fazer nesta área, mas que entendemos de facto que foi um contributo que o PCP aqui deixou, que pode significar uma mudança e que dá aqui um sinal de um outro caminho que importa ser percorrido. E, naturalmente, entendemos que também seria importante, ainda no âmbito desta audição, considerando, até porque nós tivemos, o grupo parlamentar do PCP também já reuniu convosco em audiência, tendo sido colocado aquele problema exatamente da plataforma, se, de alguma forma, qual é o prazo limite para a resolução deste problema, para que não seja colocada em causa a sobrevivência das organizações, nem para que não seja também colocada em causa a execução daquelas que são as funções e o trabalho destas organizações, e soluções alternativas, no caso, de, naturalmente, disto não se concretizar a tempo, penso que também seria necessário pensar nessas soluções, e se é que tem alguma. Muito obrigada.
E agora, para concluirmos, passo a palavra à plataforma, que tem o tempo de 25 minutos para poder responder a todas estas questões.
Eu vou ser telegráfico em algumas respostas e depois passo a palavra aos meus colegas, uma vez que, obviamente, que eles poderão complementar muito daquilo que eu disse. Relativamente à senhora deputada Sandra Pereira, dizer-lhe que as verbas de 2015 foram, de facto, todas elas pagas, e foram pagas mais ou menos na altura em que nós tivemos a reunião com o seu ministro, portanto foram pagas, portanto neste momento que nós saibamos não há organizações com verbas de 2015 por receber, portanto, agradeço as suas palavras de qualquer maneira e o apoio que nos é dado. Relativamente à senhora deputada e minha amiga, Idália Serrão, dizer-lhe também que a questão do... Para já, dizer que em Lisboa, os planos que foram aprovados eram por 2 anos, inicialmente, e que agora sim passaram a ser a 3, felizmente. A questão dos 3 anos prende-se exatamente com a impossibilidade de não se poderem iniciar cursos que terminem depois da data dos 3 anos. E isso faz com que a questão da sustentabilidade seja posta em causa. Depois dizer também que, relativamente àquilo que foi, é verdade, mas convém dizer que, relativamente ao financiamento, há 40% de 2016 que estão por pagar. Foram pagos 60%, mas há 40%. E 40% de um financiamento que já foi concretizado, e é evidente que o adiantamento de 2017 já está consumido, porque estamos no final de março, é fácil perceber que já está muito consumido, ou seja, serão mais de 40% até o que está em falta. E isto para organizações que não têm, enfim, almofadas financeiras, obviamente que é sempre extremamente complicado. Depois, ali ao seu deputado e meu amigo também, Jorge Falcato, temos sido companheiros de várias lides aí nas discussões sobre estas coisas, dizer o seguinte: eu gosto muito, eu prefiro falar em organizações especializadas do que falar em organizações segregadas. E isto porquê? Porque a questão da segregação hoje em dia é uma questão muito relativa. É a mesma coisa que estarmos a dizer que uma fundação de formação que é especializada em robótica é segregada. Não é, é especializada. e recebe determinado tipo de alunos com determinado tipo de perfil. Aquilo que nós temos que pensar é se, dentro de um sistema que tem que ser nacional e universal para todos os cidadãos, ter respostas que sejam ajustadas a todas as tipologias de ciência. E essa é que é a grande questão. Porque há tipologias de ciência, obviamente, que podem perfeitamente enquadrar-se nos perfis ditos normalizados, não é? Nos chamados, na chamada formação regular, e há outras, nomeadamente as tipologias que têm a ver com situações, por exemplo, de deficiência intelectual e multideficiência, ou até com paralisia cerebral, a minha colega Ferrara disse, que têm necessariamente que ter respostas especializadas, porque não é compaginável que todos os centros a nível nacional estejam preparados, com técnicos, com recursos, para fazer este tipo de formação, e estas pessoas têm que ter uma oportunidade, algumas necessitam de mais tempo, outras necessitam de currículos adaptados, e nós temos que ser realistas. Aliás, dizer aos seus deputados, quando se fala de inclusão, o discurso inclusivo começou nas organizações. É bom que se diga isto, ou seja, nós somos os primeiros, e eu por mim falo, a defender, e a senhora ex-secretária de Estado também sabe, discutimos isto muitas vezes, eu sou o primeiro a ter todas as, e mais algumas medidas que sejam para a inclusão. Agora, não podemos, é em nome do mainstreaming, deixar de fora as pessoas que sabem nadar pior. Não é? Porque podem ser arrastadas para a corrente principal, não é? E, portanto, eu acho que esta questão do... Eu prefiro sempre discutir este no plano da especialização do que no plano da segregação, até porque eu rejeito hoje qualquer forma de segregação, seja em que domina for, para qualquer cidadão. E, portanto, agora, admito que para estes cidadãos pode ser necessário um patamar de especialização que o sistema não tem que ter instalado em todo o lado. Aliás, porque são situações diferentes da educação, mas sobre isso podemos discutir. Relativamente a esta questão que o Sr. Deputado Jorge Falcá colocou, acho que é importante que coloquemos a questão que formação é que queremos e depois que meios é que temos que ter para concretizar essa formação, exatamente, mas é uma questão que tem que ser discutida atendendo à diversidade de situações que se colocam quando falamos da população com deficiência. O Jorge Falcá sabe isso bem melhor do que eu, não é? Portanto, desse ponto de vista. Depois, só para terminar, relativamente ao Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia, é dizer, eu penso que esta sessão não ficou esvaziada. E não ficou esvaziada, Sr. Deputado, porque nós temos, de facto, um conjunto de orientações que saudamos. Nós entendemos que aqui a questão principal é ou são os direitos da pessoa com deficiência. Nós somos acessórios de organizações, mas somos tão acessórios que nos tornamos fundamentais se não houver outra ferramenta para cumprir esses direitos. E é só por isso. Portanto, eu acho que enquanto as questões não estiverem normalizadas, naturalmente que faz sempre sentido trazer estas questões a debate. Não é? Depois, relativamente à senhora deputada de Ana Ferreira, atrasos há, se considerarmos que há 40% por receber do outro ano, não é? Se foram definidos prazos, foram alguns, mas, por exemplo, foi-nos dito que nesta semana, final de março, seriam abertas candidaturas em Lisboa. Veremos se são, não é? Porque, por exemplo, a senhora deputada Idália Serrão falou em abril. Julgo que se está a referir em Lisboa, porque no resto do país o prazo que nos davam era julho. E nós dissemos, é impossível, porque isso cria problemas de Duarte da Velha. E propusemos, ou contrapropusemos, maio. Mesmo assim, já, digamos, pronto. Há organizações de risco de asfixia. Para aquilo que sabemos, asfixiadas estão as organizações há muito tempo. Têm algumas contraído dívidas que serão difíceis de suprir em nome daquilo que tiveram que substituir os financiamentos. Aqui, por exemplo, na região de Lisboa, esta situação é mais que comum. Qualquer delas viverá essa situação. Depois, pronto, só para terminar, e vou passar já à minha colega, a plataforma. Eu penso que a plataforma é de facto um mito que se criou, se calhar para justificar outras coisas que eu não sei quais são, porque eu não acredito que na era da tecnologia, digamos, os problemas tenham só a ver com uma questão informática, digamos assim. Há outras questões, obviamente, que têm a ver. Agora, como se diz em minha terra, e perdoem-me aqui a vulgaridade da expressão, quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão. E aqui é um bocado isto que aconteceu e que nós, obviamente, tivemos que assumir o nosso protesto. Eu passava já a palavra aqui à minha colega.
Bom dia, muito obrigada. Em nome da Federação Portuguesa das Associações de Paralisia Cerebral, agradecer de facto o facto de hoje podermos estar aqui. A maioria das questões foram respondidas pelo meu colega da FENASERS e, contudo, gostaria também de colocar aqui algumas questões. A plataforma em si, enquanto meio ou ferramenta técnica, não será o principal problema. O certo é que ela está inserida num sistema e o trabalho que se faz através da plataforma para o sistema é que está a ser complexo. Está a ser ou tem sido complexo. O que implica, de facto, uns constrangimentos para as organizações de várias ordem, inicialmente porque não conseguiam submeter os documentos, posteriormente com outro conjunto de problemas e a montante disto tudo, a criação da própria plataforma, portanto, e isto implicou um conjunto de coisas. Eu não vou responder a nenhum dos senhores deputados, ou se não responder a todos, é porque o meu colega já deu as respostas, não vou fazer mais considerações, até porque nós consertamos as nossas opiniões antes de irmos para uma reunião. Relativamente aos constrangimentos, a senhora deputada Idália Serrão pôs aqui algumas questões relativamente ao financiamento e à disponibilidade desse financiamento. É verdade, houve uma resolução do Conselho de Ministros que foi atribuído um financiamento para a formação profissional, que havia de facto uma enorme dificuldade provocada pela plataforma. Eu não vou tecer considerações sobre a plataforma, nem as razões porque ela acontece, é ela que está a criar este constrangimento, segundo a informação que obtemos. De facto, e aí vou reforçar uma vez mais, a razão de o pagamento, termos um financiamento só a 60%, tem implicações graves, porque as organizações têm compromissos. Têm compromissos de diversa ordem. Têm compromissos com o POISI, têm compromissos com o país, nomeadamente também com o governo, e têm que cumprir as regras e normas que vêm no regulamento. Entre elas, os compromissos que têm ao nível da contratação pública, que é obrigatório. Portanto, assumem compromissos que depois não podem concretizar em termos financeiros, mas que têm que cumprir a norma. Portanto, isso causa-lhes imensos problemas. Relativamente às candidaturas em si para Lisboa, pronto, é bom que assim seja, não vamos discutir aqui mais sobre a universalidade e o direito das pessoas no país, por muitas leis que possa haver supranacionais, há uma lei nacional, que é a Constituição da República Portuguesa e que tem que ser cumprida, isso já foi dito em todos os grupos com quem tivemos reunião, diversas reuniões. Eu peço desculpa, vou tirar os óculos, depois não vejo. Só um bocadinho. Ok. Relativamente ao facto das questões também que foram colocadas sobre as candidaturas, de elas virem ou não a ser aprovadas, ou de que forma foram apreciadas ou avaliadas, e que só no final tenhamos esse resultado, de facto é preocupante. Mas as candidaturas neste momento estão neste pé. Nós recebemos, vão ser avaliadas em função dos pedidos de reembolso. O que pode acontecer aqui, que nós já analisamos, é que tenhamos que devolver dinheiro, não só às organizações, mas o próprio sistema em si, porque todos nós estamos a ser cautelosos nos compromissos financeiros que assumimos. Portanto, isto também poderá ser um problema. Podíamos, de facto, organizarmos ou gerir este financiamento de uma outra forma. Quanto ao sistema em si, e para o senhor, foi o senhor deputado Jorge Falcato que colocou esta situação da formação profissional, eu já aqui numa reunião que tivemos com o senhor arquiteto Jorge Falcato, eu peço desculpa, ponho sempre os títulos, mas não tem a ver com absolutamente nada, é que lá em Coimbra há sempre este hábito e eu vou-me esquecendo, peço desculpa. Já tínhamos conversado, eu vou falar pela paralisia cerebral, que é assim, as pessoas com paralisia cerebral que têm formação especializada ou atendimento especializado são aquelas que, de facto, não conseguem, nas estruturas regulares que funcionam, seja da formação, seja ao nível da educação, ter o nosso apoio. A paralisia cerebral, a maioria das pessoas estão integradas, fazem a sua vida regular, alguns, não sei se haverá algum deputado, não faço ideia absolutamente nenhum, mas há muitos que são homens e mulheres académicos, há outros que são operários, há outros que têm um conjunto de relações laborais na nossa sociedade diversificadas, e os que nós atendemos, ou pessoas com situações neurológicas afins que nós também atendemos, são pessoas que não conseguem, de alguma forma, corresponder às exigências que são feitas em determinadas estruturas regulares, seja pelos próprios programas, seja pelos tempos que se estabelecem, porque também é correto dizer-se, quando se faz um programa, também tem que se aferir para uma população, a sua universalidade é muito maior. E às vezes não cabemos lá todos, porque também temos condicionalismos físicos, intelectuais ou outros. E é preciso, e não entendemos isso sequer como um ato de segregação, porque na paralisia cerebral entendemos que as suas organizações são de e para pessoas com deficiência e que elas são só de transição para a vida normal na sociedade, portanto. De facto, também concordamos que, e tendo nós tantos recursos nas organizações, e como o meu colega disse, e ali como o senhor deputado também referiu, podiam ser abertas, não diria que seriam inclusivas, porque não as consideramos exclusivas. Se podiam ser abertas a outro tipo de população, seja regular ou não, acho que sim, que deviam ser, que se devem aproveitar os recursos. A senhora deputada Diana Ferreira colocou uma questão que eu pus aqui, é que se há organizações, o meu colega já respondeu, nós não temos essa garantia de que haja organizações neste momento com essa asfixia financeira. Mas posso lhe dizer que em abril já vai haver, com toda a certeza, quase garantidamente. E existe, de facto, uma grande instabilidade, porque as pessoas não sabem com o que podem contar no futuro, nem com compromissos onde assumir. Quanto aos currículos, nós achamos que sim, e para terminar, agradecendo terem-nos recebido, e de facto se servir para que no futuro as organizações consigam ser parceiras na definição de políticas para estas áreas, como seja a área da deficiência, nós estamos sempre disponíveis para participar, seja a que nível for. Muito obrigada.
Muito bom dia, senhores deputados. Queria agradecer em nome da Humanitas a presença aqui na comissão e não me vou repetir nas considerações que já foram feitas, porque efetivamente concertamos a posição e, portanto, só agradecer a presença aqui.
Obrigado por esta oportunidade. Portanto, assim, eu gostaria só, ir adiantando questões que foram postas, nomeadamente em relação ao futuro, eu vou deixar para os grupos parlamentares um pequeno estudo que foi feito, terminado já este ano pela Fórum, sobre as questões da formação profissional, e que dá alguns elementos que são importantes quando nós falamos sobre isto. A primeira questão é assim, há a ilusão de que este sistema é para jovens. Isso não é verdade. Portanto, nós hoje temos, em 2.500 formandos, que nós, dados de algumas organizações como os nossos destinários, em 2.401, apenas 411 têm 20 ou menos anos. O que dá. Nós temos mais formandos com mais de 40 anos do que com menos de 20. E, portanto, o que mostra que isto está um sistema que não é aquele já que foi imaginado e sobre o qual nós estamos aqui a falar de formação profissional para jovens. Não é já isso que nós estamos a falar. E, portanto, isto coloca aqui um outro problema que é sobre que formação, que sistema e para que pessoas, né? Mas, portanto, os formandos hoje são pessoas. Só para ter uma ideia, nós temos mais formandos com filhos a cargo do que formandos com menos de 20 anos. Nós temos, em 2.500 formandos, nós temos 441 formandos com filhos a cargo. A maior fonte de formandos que chegam à formação, em continuidade da escola, em 2.400 formandos, temos 349. Desempregados são 1.450. Temos pessoas que recebem pensões e opções complementares, são 450. Temos 588 beneficiários de RSIs. E temos, já agora respondendo ao deputado Jorge Falcato e com toda a abertura, temos 19,88% de formandos que já frequentaram anteriormente alguma formação. Que é, digamos, um ponto que importa. Também, um outro ponto que importa ter é assim, também perguntas sobre as colocações. Sobre as colocações, digamos, os dados que temos das organizações, que responder a este questionário, é assim, no final da formação nós conseguimos colocar, em média das organizações, consegue colocar cerca de 40 a 50% dos formandos em medidas de apoio ao emprego, sejam estágios profissionais, sejam seis, normalmente isso é digamos, o que vem sendo assegurado. O que depois, há aqui um problema, mas também é um problema, que eu acho que poderá ter uma solução recente, que tem que ver com o problema da transformação destas medidas em contratos de trabalho efetivos. Né? Pronto. É evidente que também, só desde 2015, né, é que efetivamente temos uma legislação verdadeiramente de apoio ao emprego de pessoas com deficiência em mercado aberto. Né? E essa legislação, naturalmente, tem, embora existisse antes, os apoios foram bastante melhorados em 2015 e hoje estão a começar a ganhar forma. Só, e os seus deputados saberão isto melhor que nós. Digamos, estas medidas, para se conseguirem pôr em ganharem massa crítica, para conseguirem generalizar-se, etc., têm vindo a demorar. Neste momento, a situação pelo país, dependendo da iniciativa e da disponibilidade e do foco que tem nesta iniciativa, tanto os centros de emprego como as entidades, é muito desigual, mas neste momento já há regiões do país em que esses contratos de emprego apoiado em mercado de trabalho começam a ganhar alguma dinâmica e são, no fundo, no nosso entendimento, a grande medida de apoio ao emprego das pessoas com deficiência. Agora, é evidente que isto põe um problema, porque nós estamos a lidar com um sistema que foi concebido para jovens e que hoje está a responder a outras pessoas. Portanto, hoje, nós falámos de outros públicos. Digamos, hoje há um outro público que está a chegar. E se nós percebermos quem são hoje os grandes encaminhadores da formação, para a formação profissional, são as comissões de rendimento mínimo, a RELIS, os CLDS e esses tipos de estruturas mais que as escolas. Independentemente de haver pontualmente algumas entidades ainda muito ligadas a esta coisa da escola. Mas também há outras muito ligadas ao problema dos adultos. Portanto, isto, em termos genéricos, é isto. Portanto, nós hoje estamos, as nossas organizações são hoje, em termos das comunidades, a resposta para muitas pessoas que andam nos RSIs sem mais nenhuma resposta, que não conseguem sair das comissões. São, inclusivamente, apoios importantes para as CPCJs, para apoiar os pais das crianças que muitas vezes andam para ali aos tombos. São das comissões de intervenção precoce para muitas vezes resolver os problemas de emprego dos pais, das crianças em risco de desenvolvimento. São os dos técnicos da segurança social e das religiões que encaminham para nós aquelas pessoas que são os mais resilientes a qualquer outra medida de apoio. E que muitas vezes há um problema também que está um bocado por trás disto. É assim, nós neste momento chamamos de deficiência aquilo que é visível, mas neste momento a grande deficiência, o grande número de pessoas com deficiência, são pessoas com deficiência intelectual ligeira, que não é visível, que não são deficientes todos os dias, né? São só para algumas coisas, como que se pode dizer assim, caracterizando isto. São pessoas que até podem ter uma vida completamente autónoma e depois não conseguem se integrar no trabalho por razões muitas vezes que têm apenas que ver com a compreensão social do enquadramento e não tanto até com a realização de tarefas. E que precisam de um apoio permanente ao longo da vida, portanto isso é uma outra questão. Portanto, mas hoje este sistema existe para falar para estas pessoas e isto é hoje um sistema muito necessário. Eu também, só para dizer, há aqui uma questão que eu acho que está mal compreendida e que está aqui uma ideia. As candidaturas plurianuais é uma coisa que não é bem assim. É assim, o que mudou nisto foi assim. Nós hoje temos que fazer uma candidatura para 3 anos para o grupo de formandos que iniciou em 2016. E nós fazemos uma candidatura para este formando, para o dinheiro que vamos gastar em 2016, 2017, 2018, 2019, com estes formandos. Né? Mas na prática, isto, em 2017 temos que começar outra. Porque se não começarmos outra, não entra nenhum formando. Portanto, nós neste momento temos milhares de pessoas em lista de espera, portanto, e organizações pequenas. Portanto, neste momento temos uma organização que tem a capacidade para formar 100 formandos, neste momento terá 100, e como isto tem um sistema histórico, provavelmente tem neste momento 50, eu conheço, posso falar de um caso concreto de uma organização que tem 100 e poucos formandos, tem neste momento 100 candidatos em lista de espera, porque não os pode admitir, porque não pode abrir cursos. Portanto, esta ideia de que as candidaturas vão plurianuais e que o financiamento estava resolvido, sim, tornou-se um problema, não é verdade. Isto tem que funcionar, as candidaturas são plurianuais, mas têm que funcionar todos os anos. Tem que haver todos os anos candidaturas plurianuais. Isto é, nós antigamente trabalhávamos com uma candidatura anual que englobava todos os cursos daquele ano Este ano, agora, nós teremos que trabalhar com 3 candidaturas plurianuais em simultâneo para poder responder e para a formação poder fluir. E essa é a diferença deste sistema. E, portanto, nós vamos... Eu vou deixar aos senhores deputados, a cada grupo parlamentar e ao senhor Presidente da Comissão, um caderno deste, que vai ser, terá uma apresentação pública no dia 12 de maio no Instituto de Emprego, também, e que pretende ser apenas um ponto de partida para uma discussão que nós entendemos absolutamente necessária sobre o que é que a formação faz, para quê, como são as suas interações com o sistema normal, quais são as suas interações com o sistema de emprego, para fugirmos também um bocado a esta questão, que muitas vezes são questões que, se nós olharmos para elas de um ponto de vista exterior, tem alguma lógica, mas têm que ser contextualizadas. Né? Este problema de que é mais inclusivo, menos inclusivo, quais são as medidas. Assim, provavelmente nós temos que debater isso tudo e, sobretudo, pensar isto numa lógica de respostas muito variadas e que respondam a pessoas muito variadas. Né? Porque, obviamente, nós temos de ter um sistema de formação que responda a um jovem que vem da escola com uma deficiência mental grave, ou uma deficiência física, ou uma deficiência sensorial, não interessa, mas temos de ter também um sistema de formação que possa responder a um senhor adulto com 40 anos, que trabalhou 10 anos numa fábrica, que ela fechou, que ficou desempregado, que tem uma limitação intelectual qualquer, ou que tem outros problemas associados, seja álcool, seja outras coisas, ou pobreza, ou seja o que for. Mas que não precisa, provavelmente, da mesma formação do outro jovem de 20 anos, ou 18. Mas nós, nas comunidades locais, e nos pequenos territórios deste país, nós temos que ter organizações que respondam e consigam responder ao mesmo tempo a todas estas pessoas e a esta variedade. E é, portanto, aqui e é neste caminho que nós teremos que tentar criar um sistema, por um lado, mais complexo, mais flexível, mais adaptável, e que realmente permita responder àquelas inquietações que, de facto, eu acho que a formação faz sentido se ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor, não é? E, portanto, e muitas vezes isso será, o corolário lógico disso será um emprego, poderá não ser, não será obrigatoriamente sempre, mas é bom que seja, a maioria das vezes, e pronto, e é este trabalho que nós pensamos que tem que fazer. Agora, é evidente que estes problemas todos que nós temos não ajudam, esta desorganização não ajuda, mas também é bom que a gente reflita sobre isso. Porque também há uma coisa, esta é uma reflexão para nós, muito importante, para os senhores deputados, para o Governo, para nós, para as organizações. Há aí um gráfico que eu não vou dizer que é muito importante ou não, mas tem que ver com uma coisa também, assim, que é a valorização da estratégia que se quer aplicar, né? Porque também uma das coisas que este gráfico, que há um estudo aí neste, uma coisa, um gráfico que mostra isso, portanto não vou fugir a ele, pois são bom me perguntar depois o que é que isso quer dizer, mas assim, o que isto mostra também é assim, não há uma relação direta entre gastar mais dinheiro na formação e conseguir mais integrações profissionais. Né? E portanto, isto é um elemento que mostra o quê? Mostra a necessidade também de conseguirmos ter boas estratégias de formação, né? Porque poderemos conseguir coisas melhores sem necessariamente ter que digamos, o problema que está colocado ao nosso sistema não é só um problema de custos. Isso é o que isso quer dizer, basicamente. É um problema também de estratégia, de modelo, de orientação e de organização. Portanto, eu acho que isto é um problema que, naturalmente, merece toda a reflexão nossa, todos. Nós queremos estar nisso, isto é o nosso contributo, esperemos também que todos os deputados estejam nisto, porque isto não é... No outro dia, falo com o ministro e ele dizia assim, mas você quer que a gente subscreva as propostas que estão aí? Não, algumas podem, outras quero que pense nelas, não é? E também aquilo que posso dizer aos seus deputados é verdadeiramente é só, não queremos que subscrevam, queremos que pensem, né, e que ajudem, digamos, a melhorar as que cá temos e a fazer outras e a discuti-las e a questionar e a pôr em causa, porque também só assim conseguiremos, de facto, efetivamente construir uma coisa que responda às necessidades dos próximos 30 anos. Né? Porque este sistema foi criado em 1985, 6, e portanto penso que já tem boa idade para. Já tem idade para poder. Já fez descontos suficientes para ter uma, para ser reformado. E a biografia mudou. Portanto, obrigado.
Não sei se quer encerrar.
Não, é só rapidamente, para já. Julgo que foi importante termos cá vindo, digamos, depois desta conversa com os deputados, e, portanto, resta-me agradecer a todos os seus deputados a atenção que nos deram. E esperar que daqui, se, enfim, resultem também outras oportunidades de podermos continuar a partilhar informação e a trabalhar em conjunto para tentarmos encontrar as melhores soluções. E, basicamente, muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a vossa presença. e vamos continuando a acompanhar estas matérias que estão no âmbito das responsabilidades desta Comissão. Muito bom dia e muito obrigado pela vossa presença. Quanto a nós, não vamos interromper os trabalhos, vamos continuar para a nossa segunda parte.